Internacional.
Rafael Correa é reeleito para o terceiro mandato consecutivo como presidente do Equador com mais de 60% dos votos, segundo os dados mais recentes da apuração. Os 11 milhões e 600 mil eleitores equatorianos também escolheram um novo vice-presidente, Jorge Glass, do Movimento Aliança País de Correa, e 137 parlamentares da Assembleia Legislativa, além de 5 representantes para o Parlamento Andino. Em segundo lugar, ficou o ex-banqueiro Guilherme Lasso, com 20,9% dos votos até agora. Em discurso à população do Equador, Correa prometeu aprofundar a Revolução Cidadã iniciada por ele em 2006, quando foi eleito com promessa de reforma constitucional. A nova Constituição permite 2 mandatos consecutivos, mas como Correa estava em seu primeiro mandato antes da Constituição ser aprovada, ele teve direito a disputar a reeleição 2 vezes.
O presidente venezuelano Hugo Chávez está de volta a Caracas. Ele anunciou o retorno na manhã de hoje no perfil na rede social Twitter. Chávez estava em Cuba, onde se tratava de um câncer. Ele escreveu, abre aspas, "Chegamos novamente à pátria venezuelana. Obrigado, meu Deus, obrigado, povo amado. Aqui continuaremos o tratamento." Fecha aspas, sinalizando que não está completamente curado.
E hoje chegou ao Brasil a blogueira cubana Yoane Sánchez. Ela dá início a uma série de viagens pelo mundo após o fim da exigência de permissão do governo de Raul Castro para deixar a ilha. Ela foi recebida no aeroporto de Recife por um grupo de manifestantes da União da Juventude Socialista, grupo ligado ao PCdoB, que protestou contra a sua presença no país. De Recife, Yoane segue para Feira de Santana, onde assiste ao documentário Conexão Cuba-Honduras, do qual é uma das entrevistadas. A blogueira tem ainda previstas palestras e encontro com jornalistas em sua estadia no Brasil.
Para comentar sobre estas notícias, a reeleição de Correa, o retorno de Chávez à Venezuela e a saída de Yoane Sánchez de Cuba, a repórter Laura Marques conversou com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Celso Alves Pereira. Vamos acompanhar.
O presidente do Equador, Rafael Correa, foi reeleito no último domingo. Pela primeira vez em 17 anos, um presidente equatoriano concluiu seu mandato de 4 anos. Além disso, desde que Correa assumiu a liderança do país em 2007, a economia cresceu em média 4%. A oposição de Correa acredita que nesse próximo mandato, o presidente deve se aproximar mais do tipo de governo de Hugo Chávez. O senhor acredita que essa deve ser a tendência do próximo mandato do presidente equatoriano?
Eu acho que não, por uma razão muito simples. O presidente Correa, ele tem bastante identidade com todos os outros presidentes de esquerda que se elegeram aqui na América Latina, mas ele é diferente de todos eles. Ele é um tecnocrata, muito bem formado, estudou nos Estados Unidos, estudou na Bélgica e tem uma formação muito boa em economia e trabalha muito mais com objetivos mais pragmáticos do que propriamente uma ação ideológica. O Chávez joga com ideologia, ele não tem nenhum preparo para o cargo, a não ser o seu grande carisma. E o Correa tem uma outra vantagem, ele é carismático também, é populista, como aí a ele se parece com o Chávez, com a Cristina, também com o Morales, mas ele é um homem que joga, o único... talvez seja um dos problemas dele, é que ele joga no confronto, ele não faz política. Ele se parece nesse ponto um pouco com a Cristina Kirchner e talvez um pouco com a nossa presidente Dilma também. Ele joga mais no confronto, é uma pessoa mais dura. Ele não tem, por exemplo, a cintura, para usar uma expressão popular, que tem o presidente Lula para fazer política. Se ele fizesse um pouco mais de política e partisse menos para o confronto, ele realmente ficaria o tempo que quisesse na presidência do Equador. Mesmo porque ele está fazendo uma grande administração voltada para o povo. Agora, tem um outro problema. Ele sufoca a imprensa. Isso aí ele copiou o Chávez. Ele conseguiu controlar a imprensa, controla o Congresso. Agora mesmo os deputados do partido dele, o Aliança, ele vai conseguir fazer um número folgado de cadeiras do parlamento equatoriano e tem também controle, uma enorme influência sobre a justiça.
O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou hoje pelo Twitter que desembarcou em Caracas, capital do país, mais de 2 meses após ter feito uma cirurgia em Cuba para combater um câncer. O líder está internado no hospital por causa da doença e continua bastante debilitado. Professor Antônio Celso, o que a volta do presidente representa para a Venezuela?
Olha, não muda nada, porque ele simplesmente ele não está governando, porque ele não tem condições físicas para governar, está fora do poder, mas ele montou o esquema, seu esquema de continuismo, de continuidade, muito bem, ele tem um controle total do país. O partido dele tem o controle total do país, controla a imprensa, controla o parlamento, controla a justiça, controla tudo. E então, o chavismo sem o Chaves é a mesma coisa. Agora, como presidente, diferente do Rafael, o país tem uma oposição muito mais forte do que a oposição do Equador, e ele não foi capaz de fazer o que o presidente do Equador fez, o presidente Correa do Equador. Foi um governo competente, o governo Chaves é de enorme incompetência, com aquela liquidez financeira enorme que a Venezuela sempre teve por causa das exportações de petróleo, e o dinheiro foi sempre desviado antes para a corrupção e agora para a manutenção do grupo do Chaves no poder e pouquíssimo em benefício, muito pouco em benefício do povo, porque realmente a economia vai muito mal, inflação altíssima, a Venezuela não conseguiu realmente sair daquela condição de país importador de tudo, importa até hortifruti, importa tudo, não fabrica nada, não produz praticamente nada, e com aquelas condições todas que poderia ter implantado, pelo menos, começar a industrializar o país e dar ao país uma outra feição do ponto de vista econômico.
Bom, professor, ainda no assunto América Latina, a blogueira cubana opositora do regime socialista de Fidel Castro, Yoani Sánchez, conseguiu sair do país depois da reforma migratória, medida que extinguiu a exigência de permissão para a saída da população de Cuba. O Brasil foi o primeiro destino da blogueira e ela ainda deve passar por outros 5 países. O que a saída de Yoani significa para Cuba, que sempre teve políticas super restritivas?
O certo é o seguinte, de qualquer forma, foi uma vitória importante, embora nenhum, por exemplo, dos opositores ao regime, os políticos que se opõem ao regime, que contestam e que têm diferenças substanciais com o governo dos irmãos Castro, esses não conseguiram, nenhum deles conseguiu autorização para sair do país. Porque para sair do país é preciso um passaporte. Então eles negam o passaporte e aí o indivíduo não pode sair. Ela conseguiu, depois de muita luta, então ela vem para cá, nós temos que comemorar, pode ser o início de um processo. Aliás, corre em Cuba um processo de abertura, isso é inquestionável. Muito lento, muito vagaroso, que vai exatamente, eu acredito que ele só poderá deslanchar depois da morte do Fidel Castro.
Muito obrigada, professor Antônio Celso Alves Pereira, pela entrevista concedida à Rádio UFMG Educativa.
Prazer falar com os ouvintes e com você, Laura.
Você ouviu o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Celso Alves Pereira, em conversa com a repórter Laura Marques, a respeito dos principais destaques da América Latina nesta segunda-feira: a reeleição de Rafael Correa para a presidência do Equador, o retorno de Hugo Chávez para a Venezuela e a chegada da blogueira cubana Yoani Sánchez ao Brasil. Música.